estamos apresentando Trocando Ideias.
O Trocando Ideias de hoje trata do projeto de lei que dá mais poder para os conselhos de classe locais e regionais para decidir sobre a criação de novos cursos no Brasil. Vimos no primeiro bloco a história de Cristina Ruas, que mostra a queda na qualidade do ensino, atribuída à proliferação dos cursos de nível superior no país. Soubemos também das críticas dos conselhos federais a essa abertura indiscriminada de novos cursos. Neste bloco, vamos conhecer o outro lado da questão. Para o diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras, José Padilha, é preciso analisar o que diz a Constituição. Pelo artigo 209, o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Segundo José Padilha, está claro que as decisões são do poder público e fogem da competência dos conselhos e órgãos de classe, que devem regulamentar apenas a atividade profissional. Para o representante das mantenedoras, a ingerência da OAB e dos demais conselhos vai aumentar a burocracia dos processos, causando prejuízos para as instituições que investem alto para atender os critérios exigidos pelo MEC.
Você hoje, para pedir autorização de um curso, você precisa investir em infraestrutura, em biblioteca, em laboratório, se preparar para iniciar o funcionamento daquele curso. Às vezes isso acontece, a instituição prepara toda a infraestrutura para iniciar uma atividade num determinado curso e esse processo fica parado no MEC, às vezes até por mais de um ano, e a instituição sem poder iniciar as atividades.
O presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, José Teixeira, também é contrário à dependência de pareceres dos conselhos de classe para a criação de novos cursos no país. Para ele, deve-se admitir a manifestação desses conselhos, mas não o corporativismo. Para José Teixeira, as faculdades privadas trouxeram mais facilidade de acesso para os jovens e ampliaram as possibilidades de uma graduação. Na opinião dele, é preciso entender que o jovem, hoje, sai de um curso com conhecimentos genéricos, que precisarão ser aprimorados ao longo da vida.
O processo seletivo hoje é francamente aberto. Já existe um sem número de instituições que fazem o processo seletivo pela internet. O importante hoje não é mais entrar. O importante agora é sair. E sair bem formado. O que o estudante recebe quando entra num curso, especialmente os cursos de mais alta demanda, certamente é diferente daquilo que ele vai encontrar no mercado de trabalho. A evolução tecnológica, a velocidade da informação, o agregamento de pesquisas, não permite mais que se desenhe um curso. Em 2008, e se ter certeza que em 2010 ou 2011 o profissional saia da faculdade com aquela formação atualizada. Ele certamente vai sair com um conjunto genérico e vai ter permanentemente que voltar para lá. Eu sou contra a definição pelos órgãos de classe, de modo quase corporativo, porque o órgão de classe vê fotografias, vê momentos da formação do estudante. E o educador, ele vê um filme colorido, tridimensional no dia a dia do conhecimento universal.
O presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Paulo Rizzo, também critica o projeto de lei que restringe a abertura de novos cursos superiores no Brasil. Ele concorda com o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares que os conselhos de classe têm uma visão corporativa sobre a necessidade de novos cursos e, por isso, não se pode admitir que essas representações façam pareceres deliberativos sobre o assunto. Para ele, a melhoria da qualidade da educação depende de fiscalização e avaliações em todo o sistema, desde a educação básica. A partir dessas avaliações é que devem ser definidos novos financiamentos e credenciamentos. Paulo Rizzo acredita que cabe também ao aluno cobrar qualidade das instituições.
Veja bem, o que que acontece? Eles têm o credenciamento, depois do credenciamento eles demitem professores, existem formas de burlar a fiscalização. Por isso que precisa que o estudante, que é a parcela da população que recebe aquele serviço, que faça as cobranças. Ele deve exigir e reivindicar da sua faculdade que ela tenha qualidade. Ela é uma prestadora de serviço e tem a responsabilidade de apresentar um serviço de qualidade. Ele deve cobrar a qualidade da instituição, seja ela qual for, na qual ela estiver. Eu, enquanto educador, eu digo que a educação só muda quando os estudantes de fato cobram.
O analista de sistemas Marcelo Nogueira é a prova de que optar por uma faculdade menos conhecida e mais barata nem sempre é um mau negócio. Isso vai depender também da dedicação do aluno e da cobrança por qualidade. Marcelo Nogueira conta que teve de optar por uma faculdade mais barata, mas se surpreendeu com o acesso que tinha aos professores, aos dirigentes da instituição e ao material didático. O convívio e o envolvimento foram fatores positivos que o ajudaram a fazer um curso de qualidade.
A qualidade foi assim, com os professores, né, que são excelentes professores, e também assim, o convívio lá, né? Você tem acesso fácil com o diretor, vice-diretor, que em outras faculdades a maioria fala que não tem esse acesso. Biblioteca, livros, tudo isso tem acesso.
Pouco tempo depois de formado, Marcelo conseguiu uma boa colocação no mercado de trabalho. Passou numa seleção e se tornou o consultor do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Eu estou trabalhando como consultor do PNUD. É uma ótima colocação na minha área, né? Na área de informática. Consultor técnico, né? Passa por um processo de seleção, aí bastante satisfeito.
O Trocando Ideias de hoje chegou ao fim. Mas não deixe de manifestar a sua opinião. Ela é muito importante no processo de elaboração das leis. Hoje, o programa discutiu o projeto 3.340 de 2000, de autoria do ex-deputado Renato Silva. O projeto já foi aprovado nas comissões de Seguridade Social e de Trabalho. Agora, está tramitando na Comissão de Educação. O relator da proposta, deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, diz que é inaceitável que as avaliações sobre os novos cursos sejam feitas nos gabinetes de Brasília. Na opinião do deputado, ao deslocar a discussão para as comunidades, ficará mais fácil organizar o ensino superior brasileiro. O programa de hoje contou com os trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho e Antônio Araújo. Apoio de Lucélia Cristina. Produção, Poliane Castelo Branco. Edição e coordenação, Aprígio Nogueira. Apresentação, Selma Rosana. O Trocando Ideias é uma produção da Rádio Câmara retransmitida por centenas de emissoras em todo o país. Você pode ouvir pela internet esse e outros programas da rádio no endereço www.radio.câmara.gov.br. O Trocando Ideias traz sempre um tema importante em discussão na Câmara dos Deputados. Fique ligado, as leis aprovadas aqui influenciam a sua vida aí fora. A gente se encontra de novo em 2 semanas. Até lá!